DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África. Edição de quinta-feira, 27 de junho de 2019. Na República Democrática do Congo, OMS suspende a atividade de combate ao ébola em Beni devido a ataques de grupos armados. Tropas serão reforçadas na região.
As nossas tropas estão lá para combater os grupos armados que atuam na área, que, desrespeitando todo esse processo, vêm atacar a própria população e, em particular, os próprios humanitários.
Sociedade angolana rendida ao profissionalismo da jornalista Maria Luísa Rogério. Ainda em Angola, escritor desvenda os mistérios e as modas dos nomes tradicionais. São temas que desenvolvemos já a seguir. Estão na companhia de Brahim Adarame e Nádia Issouf. A Organização Mundial de Saúde, OMS, suspendeu nesta quarta-feira assistência às famílias afetadas pelo surto de ébola na localidade de Beni, noroeste da República Democrática do Congo, quando uma equipa foi atacada por grupos armados. O controle da epidemia no país tem sido dificultado pela recusa de algumas comunidades em receber tratamento e pela insegurança na área, onde grupos armados e milícias rebeldes atacam vários centros de saúde. Contactado pela DW, o coordenador da equipa de resposta ao surto de ébola para as províncias de Kivu do Norte e Ituri, Michel Yao, disse que a Organização Mundial de Saúde tomou essa medida para proteger a sua equipa. Algumas equipas vão continuar a trabalhar no terreno, mas muito reduzida até que tenhamos garantias de segurança nas comunidades. Por isso, não suspendemos totalmente as atividades, apenas fizemos uma retirada por questões de segurança. Perante esta situação de ataques contra equipas humanitárias, o comandante da Missão da Paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo, Elias Rodrigues Martins Filho, garante que a presença dos militares será reforçada nas zonas onde ocorrem ataques.
Os humanitários que estão lá, vindos do mundo inteiro, conduzindo seus trabalhos num ambiente operacional difícil e muitas vezes sofrendo hostilidades da própria população. E num segundo momento, as nossas tropas estão lá para combater os grupos armados que atuam na área, que vêm atacar a própria população e, em particular, os próprios humanitários.
O brasileiro comanda mais de 15 mil tropas e 600 observadores militares internacionais que atuam na RDC. Nas zonas mais críticas, nomeadamente em Beni e Butembo, a prioridade máxima da Força da Paz agora passa a ser o combate à epidemia de ébola. Elias Filho fala em alguns progressos.
Uma crise dessa pode causar muito mais mortes do que os próprios combates que nós estamos vivendo na região.
A sociedade civil, em conjunto com as autoridades locais, apelam aos jovens para não atacarem equipas de ajuda humanitária na região e que aceitem receber o tratamento médico, como referiu a DW Kizito Binanji, presidente das organizações da sociedade civil. A sociedade civil da cidade de Beni está a pedir aos jovens e a todos os setores da população que não ataquem as equipas de resposta de saúde para que o surto de ébola não persista na região de Beni. Este surto, o mais letal na história da República Democrática do Congo e o segundo no mundo por números de mortes e casos confirmados após a epidemia na África Ocidental em 2014, foi declarado em agosto de 2018 nas províncias de Kivu do Norte e Ituri. E hoje, no espaço de ouvinte, perguntamos-lhe que medidas devem ser adotadas para erradicar o surto de ébola no continente africano. Nádia Issouf já se encontra aqui nos estúdios da DW África. Bom dia, Nádia. Temos reações dos ouvintes?
Bom dia, sim, temos reações. Logo pela manhã, já mandarem suas opiniões. Nhandon do Sul de Xemba, em Moçambique, escreve: deve-se criar centros de controle em todas as zonas de inclusão da doença com a finalidade de conhecerem as zonas mais afetadas e para se impor restrições de entrada dos estrangeiros naquelas zonas. E Lourdino José de Nampula, também em Moçambique, entende que para se pôr cobro ao ébola, primeiro o governo da República Democrática do Congo tem de acabar com o conflito armado que se registra em algumas zonas que são o epicentro do ébola, porque dificultam o trabalho das autoridades sanitárias. Daí haverá então um controle total da doença. Depois, a Organização Mundial da Saúde deve tomar medidas enérgicas, se possível declarar uma emergência internacional nacional, de modo a angariar fundos para o efeito. Só assim é que será possível erradicar a doença. E Carolina Livramento entende que seriedade e focalização no trabalho, mudança de mentalidade do povo africano, cultura de higienização, organização e limpeza são as soluções para esta situação. Voltaremos às reações dos internautas daqui a mais um pouco, Braima.
Obrigado, Nádia, e saiba como pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade desta quinta-feira, em Moçambique, o Tribunal de Pemba, em Cabo Delgado, iniciou hoje uma sessão de instrução de um caso em que dois jornalistas são acusados de instigação de crime e violação de segredos do Estado. Amada Abubakar e Germano Adriano, dois jornalistas da rádio comunitária de Nasej, em Macomia, uma das capitais distritais de Cabo Delgado, retratavam as consequências de ataques de grupos armados na província no início do ano, quando foram detidos. Amada Abubakar passou 108 dias na prisão e Germano Adriano esteve detido 63 dias. Ainda de Moçambique, o presidente do país, Filipe Nyusi, iniciou hoje uma visita de trabalho de 2 dias à província de Nampula, no norte de Moçambique, prevendo encontros com as autoridades locais e comícios. Em São Tomé e Príncipe, o presidente da Ação Democrática Independente prometeu na quarta-feira fazer uma oposição construtiva ao governo e demarcou-se claramente do voto contra da bancada do seu partido à moção de confiança. O Parlamento santomense aprovou na terça-feira uma moção de confiança ao governo pedida pelo próprio executivo. O Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a CPLP e África, lançado nesta quarta-feira em Lisboa, necessita de 6,1 milhões de euros para os 2 primeiros anos da atividade, nomeadamente para 5 projetos prioritários e formação científica. A criação do centro, que envolve também os institutos de meteorologia de 9 Estados-membros da CPLP, foi uma das conclusões saídas da 5ª reunião do Conselho de Ministros do Ambiente da organização, que decorreu em maio de 2012, em Cabo Verde. Angola, a Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou ontem o Plano Integrado de Comunicação para Ajustamento dos Preços Fixados, que, após a subida do tarifário da água, abre caminho ao aumento do preço dos combustíveis e da eletricidade. A decisão está expressa no comunicado final da reunião em Luanda da Comissão Económica do Conselho de Ministros, liderada pelo presidente angolano João Lourenço, e visa esclarecer aos cidadãos sobre o ajustamento efetuado no preço da água e que se pretende fazer no preço da eletricidade e dos combustíveis. Foram as notícias.
DW África. Deutsche Welle.
Permanecemos em Angola, onde a sociedade civil do país congratula-se com a eleição da jornalista Luísa Rogério para o cargo de membro executivo da Federação Internacional de Jornalistas. Vários analistas e pessoas próximas sublinham a competência e o profissionalismo que marcam a carreira da jornalista angolana. Manuel Luamba, com mais detalhes a partir de Luanda.
Em declarações à DW África, Teixeira Cândido, amigo de Luísa Rogério e atual secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, cargo já exercido por Luísa entre 2004 a 2015, fala das qualidades da profissional angolana.
Ela é muito solidária com as pessoas, muito educada. É uma pessoa amiga. Quando é tua amiga, é mesmo tua amiga. Defensora dos amigos até a exaustão.
No Jornal de Angola há vários anos, Maria Luísa Rogério orientou o estágio de vários jornalistas que hoje desempenham cargos ministeriais no Estado angolano, sublinha Teixeira Cândido.
Foi responsável por estágios de vários profissionais que hoje, inclusive, ocupam cargos ministeriais e tudo o resto, que depois de terem abandonado a profissão, hoje ocuparam outros cargos no aparelho do Estado.
Uma destas jornalistas do Jornal de Angola é a repórter Yara Simão, presente nas edições de novembro há 17 anos. A profissional de informação explica que o que sabe hoje sobre o jornalismo tem, sobretudo, a mão de Luísa Rogério.
Eu entro para o Jornal de Angola em 2015. 2003 e Luísa Rogério foi a minha primeira chefe. Eu não sabia nada, não sabia nem sequer fazer um lead de notícia.
Como jornalista, Luísa é conhecida pelas coberturas eleitorais, principalmente em países africanos. Ela cobriu, por exemplo, as últimas eleições gerais de 2018 na República Democrática do Congo, que elegeram Félix Tshisekedi como substituto de Joseph Kabila. Para deixar a Cândido, a escala de Maria Luísa Rogério para coberturas eleitorais deve-se apenas a uma razão: competência.
Cobriu o protocolo de Lusaka, cobriu várias eleições, não é por qualquer outra razão que não seja a competência da Luísa Rogério. A Luísa Rogério é muito competente.
Depois de já ter sido eleita em 2013 para cargo de vice-presidente da Federação Africana de Jornalistas durante o Congresso da Organização, que decorreu em Casablanca, Marrocos, Luísa foi eleita no dia 13 deste mês, durante o 30º Congresso da Associação de Jornalistas do Mundo, que congrega 187 sindicatos de 141 países, membro executivo da Federação Internacional de Jornalistas. Para além da angolana, foram também eleitos um brasileiro e outro português para desempenharem iguais funções na organização fundada em 1962. A eleição lhe valeu em Angola chuvas de felicitações, incluindo as do presidente angolano João Lourenço. A jornalista Yara Simão não tem dúvidas.
Luísa Rogério vai dar o seu melhor nessa federação internacional, porque Luísa Rogério tem muita experiência nesse ramo. Foi secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e ela soube defender os direitos da classe jornalística, ela soube dar o apoio necessário.
Com essa eleição, Luísa Rogério reforça o seu estatuto de mulher de dimensão internacional, conclui Teixeira Cândido.
Luísa é conhecida em Moçambique, é conhecida na África do Sul, é conhecida no Ghana, é conhecida em vários países, mesmo como profissional, por um lado. Por outro lado, esta presença dela, pelo menos na Federação Africana de Jornalistas, faz depois, agora, na Federação Internacional de Jornalistas, sim, torna a Luísa uma mulher internacional. Aí, como digo, mas ela já é o era.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Os nomes próprios de origem bantu têm em Angola muitos significados relacionados com a natureza ou mesmo com espíritos. Livro do escritor angolano Aristóteles Candimba compila nomes tradicionais de quase 20 idiomas diferentes de Angola. Um trabalho do correspondente da DW em Lisboa, João Carlos.
Rossi significa leão, símbolo de força e de poder. Viemba está relacionada com medicina, assim como Dunduma tem a ver com a trovoada. E Ombela é o mesmo que chuva. Candimba significa coelho ou lebre e simboliza a astúcia, a inteligência. Já Sinendele é aquele que esmaga o branco no pilão. Mas ninguém melhor que Aristóteles Candimba para explicar o simbolismo desta palavra relacionada com a luta contra o colonialismo.
Houve um rei, Chinendele, é o alcunha, né? Bravura, né? Do poder desse rei. E reflete o que estava acontecendo no momento, né? O branco, nesse sentido, é o inimigo dele, significando o poder colonial. Viemba é um dos nomes que, na verdade, significa medicina e tem a ver com uma medicina feita tradicionalmente.
O escritor de origem angolana, nascido em Portugal, tem outros exemplos de nomes tradicionais bantu, um dos maiores ramos linguísticos africanos.
Há pessoas chamadas chuva, por terem nascido num dia chuvoso. Alcunha de bravura, né? E Dunduma significa trovoada. Dunduma é um nome de um antigo rei que foi preso e enviado para Santo Tomé, na verdade.
Há vários conceitos que fazem parte do sistema de nomeação. Por essa via, o escritor desvenda a história e a identidade da sua família através dos nomes.
Por exemplo, eu tenho avós, bisavós, que se chamavam Chilonga, significa educador, a pessoa que educa. Tinha um que chamava Sachingonga, que é o dono do caracol. Exatamente porque não sabemos, só quem deu o nome é que sabe. Tenho um que significa a vida é importante, ou essencial, ou sagrada. Chicola Moenho, da parte da minha mãe. E isso foi me encantando.
Estas são algumas das cerca de 2.000 palavras usadas por várias etnias angolanas, agora impressas no livro dos nomes de Angola. É o fruto de uma ampla pesquisa iniciada pelo autor em 2011 em Amsterdão, Holanda, à volta das línguas tradicionais bantu, entre as quais o Kimbundo, o Kikongo e o Vambo. Nos últimos anos, após a independência de Angola, registaram-se mudanças culturais na escolha dos nomes próprios por força da relação, por exemplo, com a Rússia ou o Brasil. Neste último caso, por influência das telenovelas brasileiras. Na opinião de Aristóteles Candimba...
Eu não diria que está a desaparecer, mas há realmente influências de novelas e outras coisas mais. Toda a gente quer nomes americanos. Eu acho ridículo, mas é uma verdade. Hoje em dia temos pessoas da minha idade que se chamam Vladimir e outras coisas mais, porque os pais estudaram na Rússia. Ou...
O livro dos nomes de Angola, a ser lançado entre agosto e setembro deste ano, em edição conjunta da Além da Edições e Perfil Criativo Edições, é prefaciado pelo músico angolano Bonga Quenda, que deu um contributo culturalmente valioso para o enriquecimento da pesquisa. De Lisboa para DW, João Carlos.
DW Notícias.
E voltamos à atualidade. As organizações não-governamentais Human Rights Watch e Trial International denunciaram esta quarta-feira casos de três mulheres que acusam o ex-presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, de violação e agressão sexual enquanto estava no poder. As ONGs citam ex-autoridades gambianas que apontam o dedo a assessores presidenciais que regularmente pressionavam as mulheres a visitar ou trabalhar para Jammeh, que abusava sexualmente de muitas delas. Yahya Jammeh está atualmente exilado na Guiné Equatorial depois de perder a eleição presidencial de 2016 para Adama Barrow. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou na quarta-feira aos líderes do G20 para intensificarem os esforços para alcançarem os objetivos do desenvolvimento sustentável. Numa carta enviada aos líderes das principais economias mundiais, mais a União Europeia, Guterres defendeu que os avanços não estão a ser suficientemente rápidos e nem estão a ocorrer em todos os países e comunidades. Os membros europeus do Conselho de Segurança e da Organização das Nações Unidas criticaram na quarta-feira, em declaração comum, os Estados Unidos da América e o Irão a propósito da questão nuclear. Os europeus criticam os Estados Unidos da América pelo seu comportamento em relação ao acordo nuclear concluído em 2015 e o Irão pela intenção de deixar de cumprir algumas das obrigações. Nos Estados Unidos da América, quatro dos cinco candidatos democratas mais bem posicionados nas sondagens para a corrida à Casa Branca apresentam-se hoje à noite na América, madrugada sexta-feira na Europa, no segundo de dois debates televisivos para a escolha do adversário de republicano Donald Trump. Joe Biden, ex-vice-presidente Barack Obama, e Bernie Sanders, que disputou até ao final as primárias democráticas de 2016 com Hillary Clinton, indicados pelas sondagens como os dois candidatos mais bem posicionados para tentar vencer Donald Trump nas eleições presidenciais de 2020, estarão hoje ao lado de oito outros candidatos, dois deles também no top 5 das sondagens, num debate televisivo que marca o início da disputa eleitoral no Partido Democrata. A Coreia do Norte avisou hoje a Coreia do Sul para abandonar a mediação entre Pyongyang e Washington, aumentando a pressão para que os Estados Unidos da América elaborem novas propostas para o programa nuclear. A terminar, o futebol, CAN 2019, Nigéria e Egito, que ontem somaram a segunda vitória na fase de grupos da Taça das Nações Africanas de Futebol, são os dois primeiros apurados para os oitavos de final da competição que decorre no Egito. Hoje também há a segunda jornada do Grupo C, com o Senegal, Argélia e o Quênia, Tanzânia.
DW Espaço do Ouvinte.
Olá mais uma vez para Nádia Issouf. Nádia, continuamos a ter reações dos ouvintes face à questão do dia?
Sim, temos em relação ao ébola na República Democrática do Congo. Charles Simão escreve: o que me tenho perguntado é o que causa a doença? Nem a OMS chegou a esclarecer bem a origem da doença. Daí que antes de ir ao encontro das medidas é bom conhecer as causas que trariam soluções concretas e reais. Jorlinho Pedro de Nampula, em Moçambique, diz: todo homem que vai à batalha querendo a vitória precisa de estudar as fraquezas do inimigo. Por outras palavras, a África conta com um inimigo que dizima vidas. Para estancar o caso, primeiro tem que se identificar as reais causas do surto e as suas respectivas soluções para atacá-los. E no caso da República Democrática do Congo, que haja segurança para os profissionais da saúde se sentirem bem. E Xavier Matola diz: acho que devem ser abertos mais centros de atendimento para o surto do ébola. ébola, treinar equipas especializadas para lidar com casos específicos do ébola e reforçar a segurança por parte do governo para facilitar as equipas médicas desempenharem as suas funções sem ameaças e fazer a divulgação de medidas a serem tomadas pelas populações para não propagarem a doença. E é tudo por hoje, Braima.
E obrigado, Nádia Sufi, e obrigado também especial a todos os ouvintes que enviaram os seus comentários. Ponto final nesta emissão matinal Café da Manhã da DW África. Voltamos logo à noite, até lá pode acompanhar a atualidade na nossa página dw.com/português. Bom dia, um abraço.